Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e tô ligado que tem muita gente com um episódio pendente para ouvir no backlog, hein?
Opa, oi pra quem tá atrasado, eu sou o Eric Fagundes e Marcolino, o bom é que nossos episódios são fáceis de tirar do backlog, né? Dá até pra unir o útil ao agradável, ouvir a gente enquanto joga algo.
O único problema é que toda sexta-feira tem episódio novo, aí vira um ciclo sem fim.
Não, mas é isso mesmo que a gente quer, Marquito, que a gente causa aquela sensação de, pô, se eu vou jogar, eu tenho que ouvir o Vai Logar hoje. E por falar em backlog, este será o tema de hoje, vamos falar desse termo que todo gamer usa e com certeza teme, Marquito.
É, eu ouso dizer que todo gamer de verdade tem um backlog de respeito pronto pra ser jogado. Bom, chega de enrolação. DJ, solta o som pra matarmos mais um episódio do VLH.
Vai logar hoje?
Boa, Marcolino, essa brincadeira de backlog nos nossos episódios é verdade, né? Antes de entrarmos no mundo dos games, queria dizer que o backlog, ele engloba tudo, né? Eu tenho um monte de episódios de podcast de amigos pra ouvir atrasado. Esse final de semana eu abri os meus streamings, HBO Max, Amazon Prime e Star Plus, pra ver o que tem no catálogo, né, de filmes, né? Juro, toda hora, pô, esse aqui eu queria ver, esse aqui eu queria ver. O backlog é o mal do século, eu acho, hein, Marquito?
Eu simplesmente desisti de assistir filme, desisti de assistir séries. Hoje em dia eu só ouço música, podcast e videogame, mais nada, porque eu aceitei a derrota. Eu percebi que eu não tenho mais tempo pra nada, e se eu ficar fazendo backlog de tudo, Eric, não vai sobrar tempo na minha vida pra nada.
É, então, e olha, por exemplo, o que eu falei, filmes e séries, série talvez não tanto porque tem muitos episódios, mas um filme é rápido de você tirar ele do seu backlog, né? Muito mais do que jogo. E mesmo assim é complicado de você tirar do backlog. Imagina joguinhos, Marquito. Mas antes da gente falar quais jogos estão no nosso backlog, temos que definir, Marquito. O que é o backlog, Marquito?
Esse termo pra mim não existia até lançarem serviços de jogos como Game Pass ou serviços de filmes como o próprio Netflix, porque a gente não tinha muita opção de jogo, né? A gente tinha que pagar pra jogar um jogo e a gente queria usufruir ao máximo daquele jogo. Chegando os serviços de catálogos de jogos, aí sim, bem-vindo ao mundo básico do backlog. Então, o que que seria esse backlog? São diversos jogos que você tem interesse de jogar e vai anotando numa listinha, seja mental, seja no caderninho, seja no aplicativo, e aí você vai mantendo aquela lista, crescendo aquela lista, colocando mais jogos naquela lista, até que chega um momento, meu amigo, que vira algo sem fim. Vira um punhado de jogos que não vai ter como a gente zerar nunca. Fica aquela listinha, aquela coletânea que a gente vai ficar pra sempre só olhando pra ela.
É meio que um buraco negro, né? Vai só se alimentando dele mesmo, né? Se retroalimenta. Já viu o meme do Squirtle, Marquito, que tem?
Squirtle!
Que é clássico esse meme, que tá, é um Squirtle e na frente dele tem outros três Squirtle com os braços abertos, assim.
Squirtle.
Aí um tá aqui. Meu jogo novo. Aí os outros três é o meus jogos que estão no backlog. Só bem, amigão, fica junto comigo aqui, né? É difícil definir o que é backlog, que você definiu, né? Que são jogos que nós temos vontade de jogar. Beleza. Mas aí eu fico perguntando, os jogos que a gente não comprou ainda, ele tá no backlog? Às vezes não é por culpa nossa que a gente não jogou, né? Falta dinheiro pra comprar, né? Ou então, por exemplo, hoje eu tava conversando com um dos nossos ouvintes, com o Ian, e eu perguntei pra ele qual que é a lixinha dele de backlog. E ele colocou Demon's Souls, Ratchet & Clank e Returnal, que são três jogos de PlayStation 5. E ele tem PlayStation 4. Falei, pô, mas aí não chega a ser, eu acho que não entra no seu backlog porque você não tem culpa de não estar disponível no seu videogame. É complicado, porque o backlog são os jogos que você tem muita vontade de jogar e você sabe que você vai jogar um dia, mas você vai acumulando ali, né?
É, a diferença de ter o jogo e não ter é que você faz um backlog inteligente, vai assim, digamos, um backlog que você não gasta. Você quer jogar aquele jogo, beleza. Você não gastou dinheiro nenhum nisso, não gastou nenhuma expectativa nisso, só tá na sua lista. Tranquilo, é uma boa forma de você manter um backlog. Agora, a partir do momento que você gasta dinheiro com o jogo, vira uma certa obrigação. Você fala, não, agora que eu tenho esse jogo, eu sou obrigado a jogar. Da outra forma não, você fala, beleza, um dia quando eu tiver a possibilidade eu jogo.
Há também, por exemplo, são lançados por ano vários, e esse ano, por exemplo, é o ano do game, lançaram vários jogos que eu falei, pô, esse jogo é muito bom, Mas eu não coloco no meu backlog, porque assim, eu só achei o jogo bom, mas não fiquei com aquela, caralho, eu preciso jogar esse jogo. Tem isso também, que tem que saber separar isso, né? Às vezes a galera não sabe separar isso, né? Tipo, pô, o jogo é muito bom, acho interessante, pronto, tá no meu backlog. Já aí você fica, tem gente que fica maluco porque não consegue zerar. Gente, nunca zeraremos o backlog. Sempre vai ter jogo novo, sempre você vai ter vontade de jogar alguma coisa diferente, né? Mas o pessoal, tem gente que fica maluco, que, ai, meu backlog tá só aumentando, parem de lançar jogos. É meio que o PC falou pra gente no episódio sobre hype, né? Você não precisa querer jogar tudo.
Pois é.
Não precisa estar por dentro de tudo. Mas tem sim aqueles jogos que você, mesmo não tendo dinheiro, você fica pensando, pô, mas a hora que surgir uma oportunidade aqui, eu vou comprar ele pra poder jogar. Aí eu considero um jogo de backlog, né?
É complicado, né? Que a gente tem essa vontade de jogar jogos alucinados, o jogo nem lançou ainda, a gente quer comprar, quer jogar o jogo. A gente não tem que ter essa fissura de, ah, eu preciso jogar, preciso me manter conectado com as outras pessoas, quero ser o primeiro a postar spoilers na internet. Não vale a pena. Essa expectativa, esse hype, a gente tem que evitar ao máximo.
Vai muito daquele FOMO, né? Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Pra tudo tem isso, tem pra filme, tem pra série, tem pra música e pro videogame não fica longe. A gente entra numa bolha gamer de ler notícias e tá sempre vendo o amiguinho do lado jogando o lançamento. Às vezes você nem quer jogar o jogo. Eu acho que eu e você, a gente não se deixa levar por esse FOMO. Por exemplo, esse ano, Marquito, jogos que lançaram que você não teve oportunidade de jogar, qual que você ficou com vontade? Baldur's Gate 3.
Teve o Baldur's Gate 3 que eu, querendo ou não, dei graças a Deus que ele não lançou logo de cara pro Xbox. Porque senão eu ia ter que jogar o Baldur's Gate 3 e ia botar um monte de jogo aonde? No meu backlog.
No backlog.
Exatamente. Ele não lançar pro Xbox foi uma boa notícia pra mim, porque aí eu tive tempo de jogar outros jogos.
Mas ele vai lançar até dezembro, né?
Aí, meu amigo.
Ele vai passar na frente dos outros jogos, Marquinhos?
Vai passar na frente. Se eu tiver jogando algum jogo no momento, eu vou simplesmente ignorar aquele jogo e começar a jogar Baldur's Gate 3. Aí, meu amigo, pra voltar pra aquele jogo depois, vai ser difícil, hein?
Putz, eu tenho um jogo até um pouco fora da curva, que eu realmente, eu cocei umas duas, três vezes a mão de abrir a PSN e comprar ele, que foi o Blasphemous 2. Esse eu fiquei com vontade de jogar real, mas deve ser porque eu tava hypado que eu tinha acabado de fechar o 1.
Faz sentido.
E, né, e eu falei, nossa, eu preciso, né, aquela coisa de, puta, eu preciso. E aí eu coloquei, sem ter comprado, o Blasphemous 2 tá no meu backlog. Eu acho que se eu for gastar novamente, quando eu for gastar novamente com o game, vai ser ele que eu vou jogar, porque tudo que eu tenho visto, eu tenho gostado. Dos outros, todos os jogos do que foram lançados no ano, tipo Lies of P, porra, fiquei com inveja que lançou em Day One Game Pass, fiquei. Mas não tô naquela ânsia de querer jogar ele. Baldur's Gate também não fiquei. Talvez o Alan Wake 2, que vai lançar agora em outubro, eu fique meio balançado também. Mas não tanto igual o Blasphemous, porque, como eu falei, eu tô hypadaço, assim, de querer pegar ele. E eu acho também que a gente aprendeu na verdade, o nosso backlog tá muito grande, né, Marquito? Pra gente ficar, a gente meio que não olha pros jogos. Não, deixa eu ficar de olho fechado aqui, eu não quero jogar nada.
A gente não pode se tornar refém do backlog, né? Que esse é um grande ponto.
Sim.
E também é aquilo, né? A gente olha as nossas listas, você falou Lies of P. Ele tá de graça realmente no Game Pass. E aquilo, né? De graça até o ônibus errado que a gente pega. Porque a gente quer ter aquele jogo. Só que a gente tem que entender que a gente não pode fazer coletânea só de jogos. A gente não pode virar colecionador de jogos. A gente tem que realmente parar, pensar e jogar o jogo. Senão esse podcast vai virar uma extensão do nosso podcast de coletâneas, de coleções, que a gente teve até com o nosso amigo Rafa do meu PlayStation, que a gente já nem vai se importar em querer jogar o jogo. A gente vai só se importar em ter ele no nosso backlog, que acontece muito com usuários da Steam. Vê uma promoção, preciso comprar toda a coletânea de GTA.
E não vai jogar.
Não vai jogar, você vai ter aquela coletânea na sua lista e achar legal aquilo.
É aquela coisa de querer ter a biblioteca, você mesmo adiciona jogos no seu backlog, ele vai só aumentando, sabendo que você não vai jogar, né? Só pra falar, puta, meu backlog tá enorme, caralho, o que que eu faço agora? Foda. Eu acho que o advento dos serviços de jogos, né, Game Pass e PS Plus, deu uma complicada no backlog de geral, que, pô, eu abro o catálogo aqui, Marquito. Falo, caralho, isso aqui eu jogaria. Igual Sim. Eu falei do filme, né? Pô, esse aqui eu jogaria. É difícil a gente traçar uma linha de falar, pô, eu jogaria, ou realmente, pô, não, esse aqui está no meu backlog. Eu vou jogar esse jogo em algum momento. Eu acho que o que dá, que a gente pode tentar mudar no pensamento do pessoal, não que a gente queira isso, né? Mas talvez no nosso aqui, é que, assim, coloque no seu backlog só o que você realmente vai jogar. Não que você olhe e fale, pô, interessante, eu jogaria esse game aqui. Porque de jogaria, o catálogo da PS Plus aqui eu jogaria um monte.
Sim.
Mas tem realmente os jogos que eu quero jogar. Mas por que que eles estão no meu backlog, Marquito? Tempo livre que me falta, né? É o volte ao nosso episódio sobre jogos curtos, né? Às vezes eu olho e falo, puta, beleza, eu quero jogar esse jogo. Tirando a parte da questão financeira, né? Mas no mundo ideal, tenho dinheiro pra comprar aquele jogo e tal, eu vou jogar ele. Puta, não, nesse momento não. Um primeiro ponto que fazer eu deixar de lado é o tempo. O tempo que eu vou gastar nesse jogo e o tempo que eu tenho pra jogar. E aí eu meio que administro o meu tempo para outros jogos curtinhos que são mais rápidos de finalizar. Esse é o primeiro ponto que eu faço o jogo entrar no meu backlog. Você também faz isso?
É complicado, porque muitas vezes na nossa vida a gente fala, não, quando eu tiver de férias, eu vou jogar esse jogo. Meu amigo, você pode ir para uma ilha deserta, você, sua TV e seu videogame, sem nada para fazer, com todo o tempo livre do mundo, você não vai jogar. Você vai achar um coco para descascar, você vai ficar olhando o mar. Vai chegar um momento que você não vai jogar, simplesmente assim. Por qual motivo? Preguiça de iniciar um jogo, preguiça de iniciar um jogo grande, não sei. Mas parece que é algo que a gente gosta de ter o backlog. Porque não importa o planejamento, a gente vai se planejar para jogar o jogo? Vai. Vai jogar o jogo? Não vai. Vai surgir um outro jogo, vai surgir uma outra atividade, vai virar uma bola de neve. Mais jogos vão entrando no catálogo, mais jogos vão entrando no seu backlog, mais você enrola pra querer jogar esses jogos. Então eu não vou te responder que sim, que eu faço isso aí de me planejar pra jogar jogos pequenos, me planejar pra jogar jogos grandes, porque sempre que eu me planejo pra jogar alguma coisa, não dá certo. Sempre surge um novo jogo, sempre vai sair um jogo do Game Pass que eu preciso priorizar ele e acaba que o planejamento vai pro água abaixo.
O bagulho do Game Pass e da PS Plus é foda. Você tá lá, pô, agora eu vou iniciar esse jogo aqui. Saiu a lista do mês de outubro dos jogos da PS Plus e do Game Pass. Pum, vai ter um joguinho lá. Foi, caramba, acho que eu vou nesse aqui primeiro. É difícil administrar, né? Você falou das férias. Nessas minhas férias eu jurei que eu ia iniciar um certo jogo aí, que eu vou falar mais pra frente. Não iniciei, mas eu tirei um outro mais antigo do backlog, que foi o Ghost of Tsushima. E foi a melhor coisa que eu fiz. Falei, caramba, que jogo interessante. Por que que ele tava tão parado aqui? Justamente por isso. Porque eu falei, pô, o jogo é grande, eu vou perder muito tempo nele. Quando eu comecei, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, pelo menos um jogo do backlog esse ano eu tirei, Marquito.
A gente tem medo de ser feliz, parece, né? A gente sabe que o jogo é bom, a gente sabe que a gente pois vai se divertir, sabe que a história é legal, mas a gente demora pra iniciar ele, tem medo de iniciar ele. Quando inicia, é a melhor coisa do mundo. Manda print no grupo, comenta com um amigo, mas até ter esse sentimento de, ufa, estou jogando esse jogo, enfim, demora, hein?
Eu não consigo entender porque a gente, assim, precisa de um psicólogo pra falar isso, né? Tem um tempo atrás, bombou no Twitter uma mina postando lá, acho que é Ígara o nome dela, o nick dela é a Monstra, que ela tem várias platinas, ela tem mais de 2 mil platinas. Ela fez um tweet, não vou entrar no termo se foi infeliz ou feliz o tweet dela, mas viralizou ela criticando o catálogo, tanto do Game Pass quanto da PS Plus, falando que o fato de termos muitas opções é ruim, porque a gente acaba não jogando nada. E aí a galera caiu matando, não, legal é pagar R$300 em um jogo só. Virou uma discussão absurda, não é nesse ponto que eu quero entrar, é mais no que a gente acabou de falar, né? Putz, é difícil falar que ela tá certa, mas ela tem um ponto, né? Acaba que quando a gente tem, não, eu adoro ter muitas opções.
Com certeza.
Só que ter muitas opções faz a gente não ter foco, né? De o que a gente vai jogar, e faz a gente falar, puta, eu quero esse, eu quero esse, 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 e aí fala, meu Deus, meu backlog tá enorme, o que eu faço aqui? É complicado, é complicado. Abaixo o Game Pass e PS Plus. Tem que terminar a semana que vem esse servicinho.
O ponto do foco, Eric, é como você ir no supermercado com fome. Puta, você vai comprar tudo que você vê na prateleira. Você acabou de almoçar e não comeu um doce. Você vai no supermercado, meu amigo, é bombom, é milk bar, é chocolate, é passatempo. Você vai querer comer tudo. Você gosta de tudo aquilo? Você quer tudo aquilo? Não. Mas naquele momento você tá com vontade. Então você vai baixar todos os jogos do Game Pass? Não. É o que você falou. É o foco. E a gente vai discutir como se livrar dessas garras do backlog. A gente tem a solução para isso, sim.
Temos.
Mas antes de tudo, Eric, a gente precisa discutir o que leva realmente um jogo a ficar no backlog, né? Porque a gente, beleza, a gente já falou alguns pontos do backlog em si. A partir do momento que ele tá no backlog, por que ele continua no backlog? Tempo, com certeza, é um ponto que a gente já falou a respeito, mas aí a gente também cai em algumas armadilhas, Eric, de, por exemplo, jogos hoje em dia são jogos sem fim. A gente pega um Warzone, pega um FIFA, é um jogo que não tem fim, é um jogo que você tem aquela dose de dopamina constantemente, você vai querer mais daquilo, e isso vai minar a sua possibilidade de jogar outros jogos. Por quê? Porque você quer mais daquela dose. Eu quero vencer no Warzone. hoje eu não venci, mas amanhã eu vou vencer. Aí você deixa de jogar um jogo de campanha. Esquece, vai ficar no seu catálogo mesmo pra sempre. Por quê? Porque o que você quer é a dose instantânea de dopamina, não quer a dose a longo prazo de dopamina.
A longo prazo. Eu concordo, Marquito. Se você for pegar o nosso episódio de GOT, se eu não me engano, foi de 2020, né? Eu falo 6 jogos no máximo, 10 no máximo, vai. Porque eu tava na febre do rato do Warzone e eu não conseguia jogar outras coisas. Eu queria ligar o meu videogame pra jogar o Warzone. Isso porque tava em casa. Na verdade, eu joguei o Warzone, fechamos o Nioh junto, mas o que eu tive de horas jogando Call of Duty, jogando Warzone, foi enorme. E o backlog lá. Aí eu ficava pensando, não, hoje eu não vou jogar Warzone, porque eu vou jogar, não vou lembrar qual jogo que tinha na época, mas vou jogar o jogo X aqui. Aí tô aqui jogando o jogo X, só aparecer do ladinho. Fulano de tal fica online, está online no Warzone. Fulano de tal está lá no Warzone. Fica assim, eu joguei meia horinha do jogo aqui, né? Vou lá no Warzone. Toma, 7 horas seguidas de Warzone. Verdade. Jogos sem fim contribuem bastante pros jogos continuar no backlog, Marquito. Assim como você saber que o jogo é muito longo, né? A gente já falou no nosso episódio sobre jogos curtos, a nossa dificuldade com jogo longo. É complicado, porque, querendo ou não, você tem que separar um tempo da sua vida, dedicar um tempo da sua vida gamer pra um jogo só, porque ele é enorme. E aí você fala, pô, não vai ficar no backlog aí, porque agora eu tô com saco pra ficar num jogo só, né? Ou a gente pode fazer o que o LocalWay faz, né? Ou o que eu comecei a fazer agora recentemente também. Inicia 3 jogos aí, joga um pouquinho de cada e seja feliz. É o que dá pra fazer quando o jogo é muito longo, você vai mesclando, né?
A gente já não olha mais a nota do jogo, a gente não olha mais o review do jogo pra saber se ele é bom. A gente olha o how long to beat dele, ou seja, o tempo de duração do jogo, pra saber se a gente vai jogar aquele jogo ou não. E passou de 40 horas? Será que eu vou me empenhar nesse jogo? Vou deixar ele no backlog e vou pegar um jogo mais curtinho.
E é aquilo que eu falei no episódio anterior, né, Marquito? 40 horas é muita coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, por exemplo, 20 horas minhas no Blasphemous passaram muito mais rápido do que 20 horas minhas no Ghost of Tsushima. E são dois jogos que eu gostei muito.
Sim.
Só que a percepção de tempo pra mim foi diferente nos dois, devido à gameplay. Então o How Long to Beat às vezes prega umas peças também. Você olhar só o tempo lá, você tem que realmente começar o jogo pra saber aonde que o tempo passa mais rápido, né?
Sim, o seu nível de diversão, o seu nível de dificuldade, tudo entra nesse ponto, né? De quão longo é o jogo e de quão você vai se divertir com ele, ou vai passar raiva com ele. Aí também um outro ponto, Eric, são jogos datados, jogos antigos. Por quê? Você vai deixando o jogo no backlog? Ele vai ficando antigo. Você vai priorizando outros jogos na sua lista, vai priorizando outros jogos. Aquele jogo que era de PlayStation 4... Cara, qual o tesão que você vai ter de jogar ele hoje em dia? Com jogos mais bonitos, mais rápidos, mais dinâmicos. A gente falou muito bem do Homem-Aranha 2, que vai ser lançado, que vai ter o Fast Travel, que você nem vai sentir o Fast Travel dele. Imagina jogar o Homem-Aranha, sei lá, antes do 1 mesmo. Que você tem aquela loading em cada fase, os controles meio duros, o Homem-Aranha já não se movimenta, não tem aquele rebolado, aquele gingado ao soltar teias.
Que abundância, meu irmão!
Você não vai querer mais aquilo.
Não
você
vai, jogo datado é foda.
Muito saudosista pra querer voltar pra um jogo antigo. Beleza, tem jogo que vale a pena. Mas mesmo assim, pô, a gente gravou o nosso episódio de melhores jogos de PlayStation 1. Nossa, eu falei, nossa, preciso jogar esses jogos, são jogos maravilhosos. Não consegui jogar 10 minutos, porque são jogos datados, jogos difíceis de voltar. Ficou pro YouTube mesmo, ficou pra saudade, ficou pra memória.
Então, esse é um ponto interessante dos jogos datados, né? Mudou de geração, o backlog zerou, né, Marquito?
Pois é, porque se já é difícil matar um jogo no backlog, matar um jogo de geração passada, olha, tem que ter muita dedicação, viu?
Aí tem que fazer o que eu faço, igual o Marco falou agora, é matar ele no YouTube, ver um pouquinho, ver como é que é o final, fala, demorou, beleza, saiu do meu backlog aqui. Esse próprio episódio mesmo que o Marco falou, ele citou alguns jogos que eu falei, caramba, legal, esse jogo eu nunca iniciei no Play 1. Não vou iniciar, pra mim, já era. Foi jogado pra escanteio. Mas muita gente, conhecemos muita gente que ainda quer tirar do backlog jogo de Xbox 360, jogo de Play 3. Gente, não. Isso já não é mais backlog. Isso aí já é, acabou, virou retrô, não tá mais na listinha. Mantenham-se atualizados, né, Marquinhos?
Agora, tem um ponto também de jogos que ficam na nossa lista de backlogs que não deveria existir, mas sim, existe. São jogos que são sequências. Ou seja, você vai jogar um Yakuza, que tem, sei lá eu, 7, 10, 20, 40, 100 jogos. Se você tem os 7 jogos no seu backlog, você não vai querer jogar o 2 para depois jogar o 4 e jogar o 7. Você quer jogar o 1, o 2, o 3. E se um jogo Yakuza já é grande, imagina jogar 7 jogos Yakuza. Então você não vai querer jogar só o último, só o creme de la creme, que é o último, que tem tudo de bom dos 6 primeiros. Você vai querer acompanhar toda a história do primeiro até o sétimo.
Não, e o grande problema às vezes também é, por exemplo, você jogou o 1 e você achou uma merda, não gostou da história. Qual a motivação que você vai querer jogar os outros? Ah, vou ver se os outros são bons. É, pode ser, é uma motivação. Mas pode acontecer de você, puta, não vou nem continuar. E aí vai ficar pra sempre, o 2, 3, 4, 5, 6, 7 no seu backlog. Sequência prega umas pecinhas também, Marquito. O próximo que você selecionou aqui é o que eu menos concordo. Que é o que a gente zoa aqui, o Max fala bastante isso. Ah, perdi o time. Porra, mas qual time, velho? Não existe isso. O jogo é bom, você inicia ele e joga. Ah, mas perdi o time. Aí é a armadilha do hype, que você só quer jogar um jogo do lançamento, porque assim, não é mais o momento das outras pessoas falarem, ou porque surgiram lançamentos na frente. Se for assim, nenhum jogo sai do backlog, porque sempre vai ter lançamento, né? Não tem time, Marquito, na minha opinião,
então,
né?
Então, é que, ó que engraçado, agora eu vou te pegar no pulo. Eu coloquei esse item exatamente pensando em você.
Diga.
No caso, então, do The Last of Us 2.
Certo.
Você mesmo disse que perdeu um certo tesão em jogar o jogo a partir do momento que você pegou todos os spoilers referente àquele jogo. Então, pra você, você perdeu o timing do jogo. Talvez você vá jogar ele no futuro? Talvez. Eu acho muito difícil, porque realmente você perdeu aquele impacto inicial. Você não vai ter mais aquela motivação. O jogo é muito bom, o jogo é bonito, o jogo é bem feito. É um jogo que deve ser jogado? Sim. Mas a história, que é o ápice, você já sabe toda ela. Então, entendi. Talvez esse timing pra você já se foi.
Eu concordo discordando. O que você falou faz sentido. Realmente, nessa sua explicação de timing, beleza, eu perdi. Porque eu tomei spoilers, não vou ter mais o mesmo impacto. No meu entendimento, o perder o timing é tipo, pô, se eu não joguei no lançamento, não vou jogar ele mais. Porque não joguei no lançamento, não joguei quando esse jogo estava no hype. Não porque eu tomei spoilers, e sim porque eu não estava no mesmo momento que todo mundo jogando.
Sim.
Aí eu acho que não faz sentido nesse caso não jogar ou não tirar um jogo do backlog, porque já não é mais o momento de jogar ele. Mas por ter tomado spoilers ou porque você teve a sua experiência estragada, aí beleza, aí eu concordo. Que aí entra no meu caso. É, tem dois entendimentos pra esse perder o time. Justo.
Agora, Eric, você tá lá de noite com a patroa, fez a pipoquinha, abriu o Netflix. Amor, vamos assistir um filme? Vamos. Beleza, você não sabe qual filme você vai assistir. Você começa a olhar a lista de filmes, o catálogo. E você vai, próximo. Ah, esse aqui é bom, hein? Mas vamos ver se tem mais algum melhor. Próximo, 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 próximo.
Aí pode mandar o próximo. Hoje eu não vou dar. Vou distribuir.
Chega um momento que você tá meia hora já olhando filme pra assistir. Você não assistiu nada. E já tão meio bocejando, já meio de cantinho, já de ladinho no sofá.
E com certeza uns 10 filmes bons passou.
Passou. E aí você acabou não escolhendo nenhum e se desmotivou, não assistiu nada. E a mesma coisa acontece com jogos. É tanto jogo bom que você vai, vou jogar esse. Não tem prioridade, mas você acaba não jogando nada. Acontece com você também?
Na parte do exemplo que você deu dos filmes, com certeza. Com certeza. Dos jogos até que não, Marquito. Eu sempre tô jogando alguma coisa que eu olho no catálogo lá e eu baixo e eu começo. Demora um pouquinho, como eu falei, porque tudo que eu passo eu tenho vontade de jogar, mas não tenho tanto desgaste igual de filme. Mas o catálogo infinito de jogos, ele prega peça assim. O cara começa a olhar a listinha de jogos que tem lá e não consegue decidir. Falta decisão na vida, né, Marquinhos?
Falta atitude.
Cara, é esse aqui. Baixou, jogou. Eu consigo fazer isso um pouco mais. É, ficam vários pra trás, mas o que eu faço realmente é já ficar pensando. Eu estou jogando um jogo, mas eu já estou planejando qual vai ser o próximo depois dele.
Já tem essa meta, já.
Pode ser que apareça um outro jogo na frente?
Normalmente sim.
Normalmente sim. Mas eu vou jogar alguma coisa. Esse é o ponto. Eu não me deixo ficar na dúvida de tipo, puta, depois que eu acabar esse, eu vou pra qual? Ou eu me pego na surpresa de surgir um novo, ou eu já sei pra qual que eu vou. Isso é o que eu faço. Você tem alguma tática, Marquinhos?
A tática, Eric, é realmente não procrastinar pros jogos. Porque você vai usando de desculpa tudo isso que a gente falou até agora pra não jogar, pra deixar pra depois. Então o ideal é realmente não procrastinar, jogar o jogo, não arranjar desculpas, ter aquele tempinho separado pra você jogar videogame. Beleza, você chega em casa, vai fazer suas coisas, tomar seu banho, ver a família, jantar, legal. Tem aquela uma horinha no final do seu dia pra descansar e jogar seu jogo. Pra mim, essa é a melhor tática. Não adianta eu querer jogar durante o dia, durante a tarde, fora do meu horário padrão. Porque aí sim, eu vou, putz, mas se eu começar um jogo agora, talvez a Tati vai me chamar pra ajudar na cozinha com o almoço. Se eu começar um jogo agora, putz, o Cristiano tá aqui e ele precisa de atenção, eu preciso brincar com ele. Tenha o seu tempo pra jogar os seus jogos. No seu momento, no seu sofá, sentado no seu jeito, sem ninguém te perturbar. Porque aí sim você vai conseguir aproveitar o jogo ao máximo.
Mulheres, não perturbem. Ouvintes pau-mandados, põe a mulher de vocês pra ouvir esse episódio com essas dicas do Marco. Boa, Marquito. O nosso querido amigo Marcolino, neste episódio, ele mandou muito bem. Aí eu abri o nosso roteiro e eis que vejo 10 mandamentos para limpar o backlog. Eu até achei que ele tinha puxado de algum lugar. Marquito, você tirou da cabeça isso e foi bem demais, né?
Eu fui pesquisando a respeito do tema, obviamente, e muitos sites, eu dando algumas dicas. E bom, e se eu juntar todas essas dicas e fazer, então, os 10 mandamentos? Pra quê? Pra limpar o backlog, pra acabar de vez com esse amontoado de jogos que a gente vai guardando por gerações e gerações, né, de videogame, que a gente vem colecionando até hoje.
Boa, vamos lá. Você gamer que tem backlog... Aliás, você gamer que não tem backlog, você não é gamer. Esse é o único ponto que você pode perder sua carteirinha. Não existe um gamer sem backlog. Então você... Gamer, fica aqui o gabarito de como se livrar das garras do backlog, Marquito. O primeiro mandamento é importantíssimo, vai muito de encontro com o que a gente falou sobre o hype, né? Ignorarás os lançamentos. Difícil, Marcolino, difícil.
Eu caí em tentação esse ano, viu, Eric? Diablo 4 chegou aí pra gente, e eu no hype, eu na emoção, fui lá e comprei Diablo 4, joguei praticamente em day one. Não deveria ter feito isso, deveria ter feito as regras do backlog pra limpar o backlog antes disso, pra esperar os reviews, passar a empolgação geral, pra aí sim comprar o jogo com preço mais barato, ponto importante de você ignorar os lançamentos. Você sempre vai comprar jogos com desconto, aguarda cair o precinho, espera entrar no catálogo do Game Pass, da PSN Plus, ignore os lançamentos, é a melhor coisa que você faz pra ajudar a limpar o seu backlog.
Você, muitas vezes você compra, tem um amigo desse podcast aqui, que comprou um jogo e até agora não começou a jogar. Lançamento. E tá aí no backlog dele, Marquito. Um bom primeiro mandamento. O segundo, jogarás estilo diferentes entre jogos. Importante para não dar aquela enjoada, né, Marquito?
Esse é um mal, né, Eric? Que a gente começa um jogo grande e quer ir depois para um outro jogo grande. Ou então começa um jogo difícil e quer ir para outro jogo difícil na sequência. Existe a possibilidade de dar certo isso? Existe, óbvio. Os jogos são bons, então é tranquilo disso acontecer. Mas existe a possibilidade de você enjoar do jogo, enjoar do videogame. Então você vai perdendo aquele tesão, aquele foco de jogar para dar espaço para, sei lá, filmes, séries, livros ou qualquer outra coisa que te dá mais vontade de jogar, passar seu tempo naquele momento.
Eu faço isso também, Marquito. Eu tenho uma regrinha, não é uma regrinha, mas eu comecei a fazer isso mais esse ano, né? Eu mesclo entre AAAs e indies. Ah, fechei um AAA grande, deixa eu fechar uns 3, 4 indies aqui, enquanto eu vou pensando no próximo AAA, que aí eu vou sentar e me dedicar somente nele. Eu vou fazendo isso. É um bom cura-ressaca jogar um indiezinho. Até porque jogos indies têm bastante mecânicas diferentes, eles inovam, eles ousam bastante nas mecânicas e nas narrativas. Então é interessante, você sai de um jogo AAA, um jogo grandão, um lançamento, que seja, que você comprou 3 anos atrás, porque é pra fugir de lançamento, né? Um lançamento que estava no seu backlog, vai pro indie, testa um jogo diferente, e aí volta pro lançamento. Uma boa dica, Marquito. Vamos lá, Marquito. A terceira, então, que você colocou aqui: farás uma lista e organizarás por prioridade. Devo lhe dizer que esta dica, hoje na prática, eu vi que ela funciona, que ela é boa. Porque eu resolvi fazer uma listinha de quais 10 jogos estão no meu backlog. E de primeiro já mandei 5. Pau, são esses. Tal, 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 tal. Eu falei, pô, realmente esses 5 jogos estão no meu backlog. Depois, Marquito, pra completar os outros 10, eu tive que parar pra pensar. Pô, qual é o meu jogo que tá no meu backlog? Ou seja, meu backlog não é tão grande assim. Só tem jogos que, tipo, um dia eu pensei, pô, talvez eu queira jogar. Mas façam esse exercício em casa. Vê se vocês conseguem de primeira falar 10 jogos que tá no seu backlog. Vai dar uma travada. Então talvez esses outros que você demora pra pensar não tá tão no seu backlog assim, não.
É importante, Eric, organizar a sua lista. Porque é muito simples você entrar no... Eu vou falar do Game Pass, que eu tenho mais experiência. Você vai passando de jogo em jogo e só aperta X pra botar ele numa lista de jogar em breve, jogar depois. E é muito simples fazer isso, né? Você faz isso sem ver. Não é que você vai olhar essa lista é infinita. Você fala, meu infinita. Deus do céu, como assim eu apertei X tantas vezes? Então, o que é o ideal? Você pegar esses jogos e botar num aplicativo, num Excel, num Notepad, que seja, em qualquer lugar. Colocou nesse aplicativo? Tá, o que é prioridade aqui pra mim? Dos 100 jogos, vamos filtrar 50. Beleza. Dos 50...
Que isso, caralho. Eu não consegui pensar em 10.
Não. Então, mas é que tá. Com a facilidade, né, de ficar apertando X, você coloca muita porcaria lá dentro.
Ah, tá.
Entendi. Por isso que eu tô falando. Filtrar realmente aqueles que não interessam. Não são jogos que realmente você quer jogar. Aí você vai usando aplicativos, por exemplo, que vão te linkando quanto tempo demora pra jogar aquele jogo, qual é a dificuldade daquele jogo. O aplicativo em si vai te ajudando a melhorar a sua lista. Os aplicativos são seus amigos. Utilize eles pra filtrar melhor o seu backlog.
Mas eu acho que a maior regra de todas é essa. Pensar de cabeça 10 jogos. Esses são os 10 jogos, esses são os casos do seu backlog. Se você conseguir de primeira pensar em 10, então aumenta pra 15. Quais são os 15? E aí por aí vai, mas acho que 10 já vai ser difícil. Quarto mandamento, Marquito: abandonarás um jogo se ele ficar ruim. Importante, hein, Marquito? Que às vezes você se prende nessa de porra, não, agora eu comecei, eu tenho que terminar esse. Eu já, não, eu ia falar que eu não lembro, mas eu dropo o jogo sim. Não só se ele ficar ruim, se eu realmente falar, puta, não é o que eu esperava. Eu dropei esse ano um jogo que eu queria muito jogar, que é o Rogue Legacy 2. Cheguei a comentar com você, né, Marquito? Pô, sim. Tô jogando, estou gostando, estou jogando. Depois eu falei, pô, tô gostando mesmo? Dropei. Posso falar que ele tá, que eu voltei ele pro meu backlog, que eu dropei, mas eu larguei ele pra ir pra um próximo. Eu falei, ah, não vou perder tempo com isso aqui não. E não é um jogo ruim, e eu não estava não gostando. Eu não sei explicar o que aconteceu, eu só não estava me divertindo tanto que eu achei que eu iria. Esperava mais dele, eu queria uma expectativa maior.
É, Eric, estamos no confessionário agora e vou te falar que eu pequei, padre. Porque esse quarto mandamento, eu não consigo cumprir ele. Não importa se o jogo é ruim, se eu comecei ele, eu preciso terminar ele. E eu não sei só terminar ele, eu preciso terminar ele da forma decente, da forma que realmente o jogo foi feito para ser finalizado. Por exemplo, eu tô jogando um jogo agora e por uma besteira minha, eu acabei fazendo o final ruim dele. Poderia entrar no YouTube e ver o final bom?
Poderia.
Sim. Fiz isso? Não. Eu simplesmente poderia ter abandonado e ponto. Partir para a próxima. Mas não, pequei firme.
Não pecou, Marquito, porque o jogo não é bom?
Não sei se vale a pena, Eric. Rejogar ele só pelo fato de ver uma cutscene que eu posso ver no YouTube?
É, aí atrasa seu backlog um pouco.
Aí atrasa, né? Bastante.
Aí você colocou um adendo no quarto mandamento aqui.
E pode ser que esse adendo seja o quinto mandamento, Eric.
Fugirás de jogos que você já zerou.
Eu caio muito nesse pecado. Final Fantasy VII, o original de fábrica, eu já devo ter zerado umas 10 vezes. É um jogo longo.
Precisa?
Não precisa. Baldur's Gate 2, o 2, eu joguei diversas vezes no computador. Ah, saiu uma promoção pro Xbox, vou comprar. Comprei, e é um dos jogos mais longos que eu vi na minha lista de jogos que eu demorei pra zerar. Sei lá, 200 horas. Precisava ter gasto 200 horas no jogo que eu já tinha zerado diversas vezes no computador? Não precisava.
Não precisava.
Padre, pequei de novo.
Pecou de novo. Caralho, Marquinhos, você tá pecador, hein? Eu fujo bem de jogo que eu já zerei. Como você já me conhece, eu sou um cara que dificilmente platina um jogo. Quando eu vejo que tem que fechar mais de uma vez, já me irrita. Falar, não, já é um motivo pra eu não querer platinar. Eu não sei qual jogo que eu zerei mais de uma vez na vida, assim, Marquinhos. Deve ter é que a memória pra puxar agora deve ter tido jogos que eu zerei mais de uma vez na época de Super Nintendo, ó, tipo Super Mario, foram várias vezes. Mas agora, nos tempos modernos, Eric mais velho, zerei é próximo. Essa aqui eu não caio, não, nesse mandamento.
Mas é realmente militar jogos, platinar jogos, também impede você de seguir com seu backlog. Então vai te atrasar bastante. A partir do momento que você acabou o jogo, tem que pegar todos os colecionáveis, tem que fazer upar o personagem, todos os personagens pro level 100. Precisa disso pra liberar uma conquistinha só? Isso vai te satisfazer? Beleza, até a gente gosta, ok. Mas o seu backlog vai sentir o impacto disso, tenha certeza.
Eu dropei de duas platinas esse ano que estavam tão próximas, que é o do Ghost of Tsushima e do God of War Ragnarok. O tempo que falta pra eu platinar elas é outro jogo que eu jogo, então fui para outro jogo. 6, Marquito. Sexto mandamento: ignorarás as promoções. Marquito citou a Steam, né? PC Players. A Steam é o maior vilão do backlog de vocês. Ai, esse jogo aqui de 1992 tá R$5. Vou comprar.
O dedo coça, meus amigos.
Nossa, é Steam Summer Sale. A PlayStation também faz. Eu abro só para ver o que tem. Eu vou lá na aba e procuro aqui. Jogos por até R$20. Aparecem coisas interessantes, mas eu não compro. Mas as promoções ajudam você a aumentar o seu catálogo de backlog, com certeza, né, Marquito? Tem que ignorar as promoções mesmo.
Quantas vezes a gente recebe no nosso grupo de WhatsApp do Valogar hoje, Eric? Promoções do Eneba. Olha só o Enebinha aqui. Tá de graça esse jogo. Vamos comprar, pessoal. Mas aí você pensa, Eric. Beleza. Não precisa. Mas quando que essa promoção do GTA V vai ter novamente? A gente sabe que GTA é um jogo que não tem promoção. Tá bom, hoje em dia tem mais promoções, porque já é um jogo também de 40 anos. Mas, sei lá, 5 anos atrás, GTA V custava preço cheio. Então, se saísse uma promoção, você fala, preciso comprar, senão eu não vou conseguir ter essa promoção de novo. Vou ter que pagar o preço cheio quando eu for jogar, se eu for jogar o jogo. É complicado. Mas se for realmente uma promoção que vale a pena, eu acho que vale dar a escapadinha, Eric.
Eu acho que nesse seu ponto, sim. E no outro ponto, se tem um jogo que está no seu backlog que você não jogou ainda por falta de grana e ele está em promoção, mas é certeza que você vai jogar realmente, aí você compra e joga. Aí beleza.
Esse é o ponto, né? Será que vai jogar?
Por exemplo, Marquinhos, tem um jogo que eu sempre falei, pô, quando surgiu uma promoção dele, eu compro, porque eu quero jogar. Já surgiram algumas vezes a promoção e eu não comprei porque eu sei que ele vai ficar encostado. Então, pelo menos eu não me caí na armadilha. Mas se for pra comprar na promoção, que seja o jogo que você tenha certeza que você vai jogar, né? Se não, tem que ignorar mesmo e fecha o olho e finge que não viu. Quebra o cartão de crédito. Sétimo mandamento, Marquito, muito... A gente já falou um pouco antes. Fugirás de multiplayers. Multiplayers, Battle Royales, Gas. É importantíssimo fugir, né? Porque são jogos que você entra num limbo, né? Ele te puxa, te arrasta e você não consegue sair mais, né?
São os famosos comedores de tempo, né? Que você fica tão focado nesse jogo. Joga tanto esses jogos que você esquece da existência dos jogos que realmente você quer jogar. Pelo fato que a gente já comentou antes, aquela dopamina assim, gostosinha, rapidinha, que vai entrando e saindo, quero mais. Todos esses jogos são mestres em te dar essa dopamina e impacta e como o seu backlog.
Eu sou um homem reformado hoje em dia.
Alcoólatras anônimos não, multiplayers anônimos.
E antes de COD a gente era o viciadinho do FIFA, de Ultimate, não conseguia jogar mais nada, a não ser isso. Então eu recomendo a todos pra fugir de multiplayers. Caso você seja gamers igual eu e Marquito, que não tem muito tempo, foca em jogar campanhas. Oitavo mandamento, Marquito, priorizarás os jogos em plataformas móveis. Esse aqui é um pouquinho mais específico, né?
Pois é, Eric, hoje a gente tem a possibilidade de jogar um... Não todos, obviamente, mas você tem jogos que estão disponíveis para celular, você tem jogos que estão disponíveis no Nintendo Switch, você então não precisa jogar aquele jogo, esperar ter aquele momento único que eu comentei agora há pouco, você sentar no seu sofá sem ninguém te perturbar. Você pode pegar um jogo que tenha no Xbox, no PlayStation e também tenha nessas plataformas móveis e priorizar esses jogos nessas plataformas. Ou seja, tá no ônibus, joga esse jogo. Não precisa chegar e esperar chegar em casa para jogar o jogo. Tá na fila do pão, tá na fila do banco, aproveita para matar esse backlog. Então, se o jogo tiver em diversas plataformas, inclusive nas móveis, na qual você tem a possibilidade de jogar, priorize ele nessas plataformas móveis, não somente no seu videogame ali físico, na sua residência.
Interessante, Marquinhos, é que você tá puxando uma sardinha pro Game Pass, né? Porque tem pra celular, né? Mas e pra Game Pass e pra Switch Players, né? O problema é o cara ter coragem de sacar um Switch no busão e no metrô, né, Marquinhos?
A gente não mora na Europa, Eric, onde tudo isso é possível? É. Tá bom, vai. Deixa eu mudar os exemplos. Não precisa ser no banco, não precisa ser no ônibus. Pode ser na hora do cagão, pode ser na cama ali antes de dormir. Ponto é, não precisa ter aquele momento que você precisa estar no sofá. O fato é a facilidade de jogar jogos no celular, no Switch ou qualquer outra plataforma móvel.
Agora eu entendi, Marco Lindo.
Boa.
O nono mandamento é, não cobiçarás o jogo do próximo. Importantíssimo.
Muito importante.
Importantinho. Você tá lá jogando seu gamezinho, já focado no que, na dica que o Eric deu de, pô, depois desse eu vou pra tal jogo. Aí o amiguinho fala, nossa, tô jogando um jogo aqui, animal, aí você fica com aquela pulga atrás na orelha. Pô, e agora? Vou pro jogo que eu já tinha me organizado pra jogar, vou adicionar o jogo do meu amiguinho no backlog. Tem que tomar cuidado, né, Marquito? É legal conversar com os amigos, dar dicas pros amigos, indicar um jogo que ele possa jogar, mas você tem que ter o foco no que você tá jogando, né? Pra não ficar pensando, pô, mas o cara tá jogando um jogo melhor que o meu, vou colocar o dele no backlog também, aí vem uma bola de neve, né?
A última vez que a gente viu isso acontecer foi pelo menos com o Sea of Stars, né? Uma pessoa começou a jogar, outra pessoa começou a jogar. Ah, eu não posso ficar atrás, tá tendo muito spoiler aqui no grupo, eu quero participar desses spoilers também, eu preciso jogar. E acaba que você ignora todo o seu backlog pra pegar um jogo que acabou de lançar, porque que você quer participar do hype. Então, é complicado. Fecha o olho, ignora, respira fundo, faz que nem o nosso ouvinte, o Victor Randan. Joga depois.
Ele tá firme e forte, né, no propósito, mas é, pô, de verdade, Marquito, Sea of Stars foi uma consciência viva no nosso grupo, no Twitter, todo mundo falando do Sea of Stars, um jogo lançamento, e muita gente jogou, o próprio Beto, que é o nosso ouvinte também, ele falou assim, pô, faz anos que eu não jogo um jogo de um RPG de turno, será que eu vou gostar? Mas vocês estão falando tanto que eu vou iniciar aí. Ele pecou no nono mandamento, Marquito.
Caiu em tentação, Eric.
E o décimo, acho que é o mandamento mais importante, Marquito, organizarás o seu tempo, né? Tudo vai virar em torno de organizar o tempo, né?
A gente já falou bastante sobre isso, né? Não adianta você querer jogar jogos naquele momento que não tá legal pra você. Você não vai conseguir ter foco, não vai conseguir jogar aquele jogo pra prestar atenção. Você vai acabar caindo em tentação em jogar um FIFA, que é um jogo rapidinho. Não. organiza seu tempo direitinho, foca ali no jogo, foca ali no, na questão de jogar aquele jogo somente, não cai em tentação em mexer celular, fazer conversas paralelas, faz aquele tempinho. Essa uma horinha hoje é pra jogar videogame. Na hora do almoço, vou tirar uma hora pra jogar videogame. Hora de dormir, uma horinha antes pra jogar videogame. Você vai ter muito mais foco, vai ter muita qualidade de jogo, você vai gostar muito mais de jogar videogame, não só jogar por obrigação, mas jogar por prazer.
Pô, tá aí, Marquito, acho que esse é o grande ponto pra gente encerrar esse bloco, né? Não jogar por obrigação, né? Esse é um dos pontos mais negativos do backlog. Você coloca os jogos ali porque um dia você pensou que queria jogar ele, e aí você se sente obrigado em jogar aquele jogo e acaba que você não tem prazer, né? E aí você fica, puta, vendido, não consegue abandonar, igual o Marco falou, não consegue abandonar o jogo quando ele é ruim, e se você fica preso nesse jogo, se sentindo obrigado a jogar ele, e não tem prazer nenhum no que tá fazendo, né? E aí com isso, você acaba perdendo. Pô, nós temos aí o Marco, vários amigos que jogavam, conhecemos pelo videogame, anos e anos jogando videogame, e hoje os caras não jogam mais videogame. A gente até acha estranho, né? Quando os caras não trocam mais ideia sobre videogame, porque acho que chegou num ponto disso, que estavam jogando tanto por obrigação que perderam total o tesão e não tem interesse nenhum mais em jogar, né, Marquito? Isso é foda.
Como pode você amar algo tanto que você chega então a desgostar daquilo? De tanto que você gosta, você perde até o tesão, porque você deixa de virar paixão pra virar obrigação. Agora, o que a gente pode fazer, que após enumerar esses 10 mandamentos, e já puxar então para o nosso sorteio de ouvintes? Citamos aqui 10 mandamentos no quais você deveria fazer para limpar o seu backlog. Conta pra gente, quantos desses mandamentos você pecou? Quantos você caiu em tentação? Vamos citá-los aqui novamente. Ignorarás os lançamentos, jogarás estilos diferentes entre jogos, farás uma lista e organizarás por prioridade, abandonarás um jogo se ele for ruim, fugirás de jogos que você já zerou, ignorarás promoções, fugirás dos multiplayers, priorizarás os jogos em plataformas móveis, não cobiçarás o jogo do próximo e, por último, organizarás o seu tempo. Eric, diz pra gente, quantas vezes você pecou esse ano?
Não ignorei um lançamento, não fiz a lista pra organizar por prioridade, fugi de jogos que eu já zerei, ignorei promoção, não fugi de multiplayer, joguei um pouquinho de multiplayer. Pô, no mínimo umas 5 vezes aí, Mercão e Marquito, acho que pequei na metade da listinha, com certeza. Não organizei meu tempo, já comecei o jogo do próximo.
A gente tá ferrado na hora da confissão, hein, Eric?
Uhum.
Já Ave Maria, Pai Nosso, pra resolver todo esse backlog.
Nessa, 10 AVL e 20 Pai Marcos Fênix, que a gente tem que rezar, Marquito. Mas como o Marquito falou, esses são os 10 mandamentos. Vocês vão ter que mandar pra gente qual deles vocês pecaram pra valer a frase-chave do sorteio de ouvintes. Que, como a gente explica, todo episódio lançamos uma frase, basta você nos mandar ela por DM ou por mensagens no próprio WhatsApp, para no final do mês concorrer a um gift card no valor de R$50 para suas plataformas preferidas. Pode ser Xbox, Nintendo, PlayStation, Uber e até mesmo iFood ou onde tiver gift card. O ponto primordial é que quanto mais frases você mandar, mais chances você tem de ganhar. Fora que em alguns episódios a gente acaba lançando umas frases bônus, né? Igual o episódio passado, que quem mandasse vídeo ganhava 3 tickets. Tivemos já alguns vídeos recebidos. Uma pena que esse podcast não é em vídeo, Marquinhos, senão a gente botava no ar o vídeo dos ouvintes. Mas então é muito fácil de ganhar, é só você já tá ouvindo a gente, não vai te custar nada, é só mandar pra gente a frase-chave do episódio, e a de hoje é só mandar quais os mandamentos que você pecou nos mandamentos pra limpar o backlog.
Obrigado pelo ticket, VLH é o brabo.
VLH é o brabo.
VLH é o brabo.
VLH é o brabo. VLH é o brabo. Tá bom, porra, tá bom, tá bom.
Quer apoiar esse podcast e de quebra concorrer todo final de mês a um gift card no valor de R$100? É muito fácil, é só você entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje, que é o nosso programinha de apoio coletivo. E além disso, as empresas que quiserem anunciar no nosso podcast é através do Apoia-se que elas conseguem também. E temos 3 empresas que nos patrocinam no momento. Primeiramente, vamos falar da SDC Imports, que é uma loja de artigos esportivos. Vendem camisas de futebol, basquete, NFL, camisas retrô, camisas atuais. Tudo isso você encontra lá no Instagram da SDC Imports, @SDC Imports. Caso queira, você também pode mandar uma DM para eles perguntando sobre a disponibilidade de alguma das camisas. Continuando, temos também o Lenide Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz. O Instagram deles é o @lenidemotel. Também tem o site motellenide.com.br. E eles também têm aplicativo para celular. Através desses três canais, você pode ficar por dentro de todas as novidades do mundo Lenide. Também fazer reservas para a suíte. Verificar também a possibilidade de fazer decoração na suíte para uma data especial. E também ficar por dentro caso haja alguma promoção. E também temos a Panificadora da Serra. O Instagram deles é @panificadoradaserra. Eles têm, obviamente, né, cardápio de café da manhã, tem um buffet na hora do almoço. E o grande diferencial é que à noite eles também têm pizzas em delivery. Através do Instagram deles que vocês conseguem solicitar as entregas. E é isso. Quiser participar dos sorteios, apoiar esse podcast ou anunciar nossa empresa, só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje. Marcolino, por último bloco aqui, separamos então a listinha de jogos que estão no nosso backlog, que são aqueles jogos que, quando perguntados, são os primeiros que vieram na nossa cabeça, né, Marquito? Podia até mudar o nome dessa listinha, não é a lista do backlog, né? Pode ser a pilha da vergonha, né? Jogos que, porra, como assim você não começou esse jogo ainda, né, Marquito? Vamos falar aqui cinco, Marquito. O seu tá em ordem de maior vergonha, Marquito?
Não, tá em ordem. Todos os jogos são vergonhosos, Eric. Todos os jogos, se eu for numa roda de amigos, uma roda de gamers, eu vou ter que esconder minha carteirinha gamer, porque não ter zerado esses jogos, não ter jogado muito deles, chega realmente a ser vergonhoso, Eric.
Vou falar aqui do quinto pro primeiro, que foi os que eu pensei de primeira, mas analisando bem, ele tá em ordem de vergonha também, tá, Marquito? Vamos lá, no meu quinto aqui, eu coloquei Hogwarts Legacy. Quem nos ouve já conhece esse meme do vergonha. Ele tá no meu quinto lugar, porque, porra, eu enchi o saco que eu queria jogar esse jogo, e ele tá comprado e tá encostado. Então não há um backlog pior do que aquele que você comprou o jogo e não jogou. Só rasguei dinheiro. Meu quinto lugar tá Hogwarts Legacy, Marquito. Um dia ele ia ser jogado.
Eu vou começar leve, vai. Quinto lugar pra mim, eu vou de Cyberpunk, Eric. Comprei o jogo em Day One e li os reviews. Depois de comprar o jogo, eu resolvi ler os reviews e vi que o jogo realmente não merecia ser jogado naquela época. Aí eu fui levando, e acabou que eu tive uma desculpa pra demorar pra jogar esse jogo. Afinal de contas, o patch de realmente lançamento do jogo, ele saiu recentemente. Então, agora sim, teoricamente, esse backlog da vergonha começa a valer. Se eu não começar a jogar o jogo o quanto antes, aí sim será um vexame da minha parte não ter jogado Cyberpunk.
Meu quarto joguinho aqui do backlog da pilha da vergonha, Marquita, é Days Gone. Eu não sei explicar muito por que que ele tá no... Aliás, eu sei, na verdade, né? Primeiro que, pra mim, tá na listinha de vergonha, porque eu também era um jogo que eu queria muito jogar. E na época eu falei que eu não joguei porque eu não tinha dinheiro pra comprar ele. E ele tá disponível no catálogo. E toda vez eu olho, eu falo, puta, uma hora eu jogo. Mas, putz, será que eu não sei se eu vou gostar. E eu acho que ele tá na minha lista da vergonha, porque eu me deixo influenciar pela opinião dos outros nesse jogo aqui, Marquito. Teve um amigo nosso, o Robertão, que jogou e chegou no final arrastado do jogo, e aí eu fico pensando, putz, mano, eu não vou gostar do jogo, e eu não me dei nem a oportunidade de não gostar do jogo, eu só deixo ele ali parado. Então Days Gone tá no meu quartinho aqui do backlog, Marquito.
Eric, no meu quarto lugar, é um jogo que eu já admiti pra mim mesmo, nunca vou jogar ele, tá? Eu vejo tanto conteúdo dele na internet, tanto conteúdo no TikTok, Instagram, de coisas grandiosas que é possível fazer nesse jogo, que me dá preguiça só de pensar em dar play nele. Red Dead Redemption 2, Eric. Jogo Nossa. Gigante, jogo infinito, jogo de inúmeras possibilidades, de movimentação lenta, travada, história grande, jogo grande. É tanta coisa pra fazer nesse jogo que eu tenho preguiça só de pensar em dar play nele.
Mas você tem vontade de jogar, né?
Eu tenho vontade de jogar. E o ponto bom é que eu não comprei ele. Então ele tá no meu backlog inteligente, assim, digamos, né?
Boa.
Um dia, quem sabe, ele irá ser jogado. Mas por enquanto, vai ficar pra toda a eternidade naquele backlog, eu tenho certeza.
No meu terceiro lugar, eu falei que o quarto eu fui influenciado pela opinião de um amigo, né? O terceiro lugar também, Marquito, que é mais vergonhoso ainda, que foi você que me influenciou mal contra esse jogo. Spider-Man, Marquito. São duas vergonhas. A primeira é deixar você, um cara que não manja nada de videogame, me influenciar. E o outro ponto é que, cara, eu saí do Xbox, eu falo pra todo mundo, pô, saí por causa do God of War. Sim e não. Eu tinha o God of War, que eu sabia que ia lançar pro Play 4, mas o que motivou a falar, porra, vou pro Play, foi quando eu vi o primeiro trailer do Spider-Man. E tava lá, exclusivo para Play. Falei, não, preciso ter um PlayStation, porque esse trailer tá maravilhoso. Fui pro PlayStation, God of War eu joguei, e o Spider-Man não joguei. Ele estava disponível no catálogo da Plus, não joguei. Foi anunciado que ele ia sair do catálogo da Plus até certo dia. Tinha tempo de eu jogar, eu falei que ia jogar, e não joguei. Então o Spider-Man é o meu terceiro colocado na pilinha da vergonha, Marquito.
Ai, obrigado, Eli, por seguir meus conselhos. Você não vai me agradecer depois, se você um dia decidir tirar esse jogo do backlog, vai falar, pô, o Marco tinha razão. Era melhor ter deixado no backlog esse jogo aí. Mas vamos lá. Meu terceiro colocado, Eric, é um jogo que eu joguei muito, mas muito, mas muito mesmo. Joguei tanto que eu acho que eu enjoei. Terceiro lugar está Persona 5. Bom, Persona é um RPG também grande, você tem horas e horas de jogo, é um bom RPG. Só que chegou um momento do jogo, Eric, que eu falei, pô, eu preciso aproveitar ao máximo esse jogo, preciso fazer com que valha a pena cada escolha com que eu faça. Porque o jogo te limita a fazer escolhas diárias. Fez uma escolha, você não pode mais fazer nenhuma outra escolha naquele dia, você tem que passar pro próximo dia. E o jogo tem um limite de dias do personagem. Então você tem que tomar as atitudes, entre aspas, corretas. E o que eu decidi fazer? Usar um guia. A partir do momento que eu comecei a usar um guia jogando na metade do jogo o Persona 5, eu perdi o tesão no jogo. Eu percebi que eu tava mais focado em jogar o guia do que jogar o jogo.
Você estragou a sua experiência, né?
Estraguei minha experiência. Tem gente que gosta bastante de jogar com guias e não é meu caso. Eu prefiro realmente bater a cabeça, errar, tentar novamente, tentar uma próxima gameplay ser melhor. O jogar com guia acabou que estragou pra mim toda a experiência do Persona. Agora que saiu no Game Pass, eu falei, ah, vou jogar. Voltou pro meu backlog esse jogo. Vou jogar, Eric? Acho que não, hein? Vai ser difícil começar do jogo, do zero, um jogo que eu já tenho mais de 100 horas de experiência.
O complicado é que você já começou ele, né? Duro pensar que você não dropou ele porque tava ruim, então você não pecou naquele mandamento lá em cima.
Sim.
Mas você estragou sua própria experiência e agora pra voltar é difícil, hein?
É difícil, Eric.
Difícil, difícil.
E sabe o que é mais difícil ainda? A experiência que eu tive foi no PlayStation 4. O que, que é melhor, Eric? Voltar pro PlayStation 4 e continuar aquela experiência? Ou aproveitar um Xbox Series X com loadings mais rápidos, com gráficos um pouquinho melhores, pra começar aquela experiência do zero?
Voltar pro PlayStation 4 sempre, Marco.
Não, a balança sempre pesa pro lado do tio Phil, Eric.
Vamos lá, no meu segundo lugar, Marquito, não é um jogo que tenho muito o que falar, mas ele tá no meu segundo lugar porque eu pequei comigo mesmo nessa, porque eu falei, né, que pô, eu me organizo e tô jogando um jogo e já falo, não, o próximo que eu vou jogar vai ser esse. E eu peguei com um ouvinte nosso, que eu prometi pra esse ouvinte que eu ia jogar, prometi pro Ian que eu iria jogar Death Stranding, Marquito. Ele me convenceu a jogar, eu falei, não, demorou. Eu tava jogando o quê na época? Eu acho que eu tava jogando o Star Wars Jedi Fallen Order. Eu falei, não, fechou. Terminando o Jedi, o próximo AAA que eu vou jogar vai ser o Death Stranding.
Comecei?
E tá aí, um dia eu começo o Death Stranding. Cara, o problema do Death Stranding, ele me convenceu que é um jogaço. Vejo muita gente falar que é um jogaço, mas também vejo muita gente falar que é horrível. E aí eu fico com aquele medo de, puta, mano, vou começar. É mais ou menos igual o Days Gone, né? Eu não estou me permitindo a experiência de, pô, sente você e joga e vê se você vai gostar ou não. Eu tô indo Eu estou indo e sendo influenciado pela opinião alheia. Tô um modinha do caramba. Mas um Death Stranding eu tenho vontade de entender os mistérios por trás dele, mas eu fico nesse impasse. Aí ele tá no meu segundo lugar do backlog da vergonha, Marquito.
É, esse aí eu tenho curiosidade também, Eric, porque realmente é algo novo, né? Algo diferente. Nunca se teve antes um simulador de carteiro. Pela primeira vez, então, graças ao Kojima, que isso é possível, eu queria ver como funciona, pelo menos, pra depois saber se a história é boa ou não, se a jogabilidade é legal ou não.
O que me pega nele é algo que, quando falam pra mim isso do Red Dead Redemption, eu tento falar pro pessoal, não, mas, pô, o começo realmente é complicado, mas depois de tantas horas, o jogo muda, e aí fica, é o que falam de Red Dead, pô, aquele começo de Red Dead é foda, eu não consigo passar, e eu sempre falo, não, mano, depois supere esse começo, vai ficar bom, e realmente fica bom. E me falam isso do Death Stranding, então eu deveria acreditar que é a mesma experiência de Red Dead, né? Mas eu ainda fico com aquele receio.
É aquela história do seriado que só fica bom a partir da quarta temporada. Putz, até chegar à quarta temporada, meu amigo.
É complicado
isso. Ah, de coração.
Tem que ter perseverança.
Eric, no meu segundo lugar, eu pretendo roubar.
Ladrão?
Vou colocar dois jogos no meu segundo lugar, que são jogos parecidos e jogos que eu abandonei por motivos parecidos também, quem sabe. Estou falando aqui de Sekiro e de Elden Ring, Eric. Dois Souls-like que eu amo tanto e abandonei. O Sekiro, sim, abandonei por dificuldade. Eu falei, putz, não é que ele é difícil, ele exige muito de você. E eu não tava no momento da minha vida que eu tava disposto a dar todo o meu potencial pro Sekiro. Então eu falei, ah, depois eu jogo. Meu amigo, pra eu pegar aquele parry de novo, começando agora, é mais fácil eu começar o jogo do zero. E pra começar o jogo do zero, eu sei de todas as dificuldades que eu sofri pra chegar até o momento que eu tava no jogo. Ah, dá uma preguiça de começar do zero, viu? Admito, mas vale muito a pena. A minha desculpa para jogar o Sekiro do zero é que eu tava esperando ele ter um port pros consoles da nova geração. E até agora, por incrível que pareça, não teve, Eric. Então, a minha desculpa é essa. Quando eu tiver esse port, eu volto a jogar o Sekiro. Já o Elden Ring, meu amigo, não sei porque eu abandonei. Eu não enjoei.
Você pegou o Dodge, né, Marquito? Não enjoou?
Não sei, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Não sei se eu upei tanto meu personagem que eu deixei o jogo fácil, aí também perdi um pouco do tesão. Passou o hype. Eu sei que se eu voltar a jogar, eu vou amar, eu vou fissurar. Não precisa nem começar do zero o Elden Ring, porque eu sei que eu vou gostar bastante de voltar a jogar ele. Eu acho que eu não estou me permitindo ser feliz nesse caso.
Eu acho que você tá caindo naquele lá de cima que a gente falou, Marquinhos. Você perdeu o timing.
Pode ser que eu tenha perdido o timing também. Vou esperar a DLC dele sair, então. Aí sim eu volto a jogar.
Então, aí pode ser que te dê uma motivação, né? Boa. O meu primeiro lugar da listinha da vergonha de backlog, Marquito. The Last of Us Parte 2. Não tem como ser diferente dos grandes exclusivos da Sony. Eu, como um sonista raiz, assim como você, Marco, joguei God of War, terminei agora o Ghost of Tsushima. Por falar em exclusivos, eu acho que eu não joguei o Uncharted e o Horizon Forbidden West e o Homem-Aranha, né? Mas o Telo 2 não tem como. É rasgar minha carteirinha de sonista não ter jogado ele. Tive a oportunidade de jogar. Um amigo em comum meu e do Marquito Trexa tinha comprado a versão digital, me passou a senha dele e falou: ó, joga aí. Terminei já o jogo, pode pegar minha senha aí, joga e tal. E eu não quis, que eu tava num momento que falei, pô, não quero jogar jogo grande. Estava num momento Call of Duty. E aí não joguei. Recebi. Eu uso de desculpa, tá, Marquito? Que os spoilers estragaram a minha experiência. Não é. É vagabundagem minha, é sem vergonhice não ter jogado The Last of Us. E é pilinha da vergonha mesmo. Falei, pô, o cara não jogou Telo 2, tendo amado Telo 1 e falando a torta direito que gosta da Sony, de PlayStation. Tá na minha pilha do backlog. E eu sinto do fundo do meu coração, Marquito, que eu ainda vou demorar um bom tempo pra jogar esse The Last of Us 2, e eu acho ainda que quando você fala pra mim, Eric, você não vai jogar mais, eu não consigo nem te contra-argumentar, talvez, eu não jogue The Last of Us 2.
Vou te contar o segredo, Eric, você não vai jogar mais,
mano. Fica aquela pontinha de, puta, mano, como é que eu não vou jogar esse The Last of Us 2, mano? Caralho, eu acho que não vejo um momento que eu vou catar e falar, pô, é hoje. Mas pode ser que do nada, assim também, como do nada eu comecei o Final Fantasy VII, o remake, que simplesmente eu falei, pô, vou jogar. E baixei e joguei. Eu acho que se o The Last of Us 2, num cenário hipotético, perfeito, ele entrar na PS Plus Extra, eu jogo, Marquito. Eu acho que eu baixo e jogo ele. Vai estar batendo na minha cara lá, aí não vou ter desculpa, né? Fica aí o meu desculpa a todos os gamers, porque eu não joguei The Last of Us 2.
Eu tô tentando entender, Eric, porque toda a sua lista de jogos de backlog são exclusivos de PlayStation como um todo.
Pois
é. Seriam jogos de PlayStation ruins de começar a jogar? Seriam jogos de PlayStation cansativos? Fica aí o questionamento.
É que eles são tão bons, Marquito, tão grandiosos.
Você não quer estragar, né?
Que eu não quero falar assim, que eu sei que eu vou, tipo, vou ficar vidrado e vai me dar uma ressaca moral quando terminar e eu não começo eles.
Entendi. Faz sentido. Bom, Eric, eu tô aqui brincando com você, né, de jogos exclusivos de PlayStation que estão no seu backlog. E sim, meus amigos, o meu primeiro lugar é um jogo exclusivo de Microsoft, é um jogo exclusivo do Xbox, que a culpa de eu não jogar ele é totalmente sua, Eric. Você me viciou para o mal. Você me viciou para o co-op. Estou falando de Gears of War 5. Shame! Pô, Eric, a gente jogou todos os jogos juntos. 3, 4, 2. Por que a gente não jogou os 5 junto também, Eric? Eu tô te esperando, Eric. Vem pra caixa você também.
Vem pra caixa você também. Eu fui pra luz na época dos 5, né, Marquito? A gente teve uma experiência não tão boa com 4, né? Eu te absolvo desse backlog dos 5, Marquito. Tudo bem que jogar sozinho, o que você falou é verdade, né? Era mais legal jogar em co-op. Mas o 4 não deixou ninguém com vontade de jogar o 5 não, eu acho, hein?
4 foi uma decepção, mas o 5, Eric, veio bem aclamado. Não foi, claro, um 1, um 2, um 3, a trilogia original, mas foi
que
um,
é melhor
um tier C, vai, um tier B, talvez, quem sabe. Então, é um jogo que vale a pena ser jogado. É um exclusivo da Microsoft, é o carro-chefe junto com Halo, que, aliás, também tá na minha lista de vergonhas, só que ele nunca esteve no meu backlog, por isso que eu não coloquei ele aqui. Eu simplesmente ignoro o Halo da minha existência. Já o Gears, não. Gears eu joguei todos, e o 5, realmente, nem o play direito eu dei nele. Então, é o meu top 1 na lista da vergonha dos backlogs.
Momento agora importante desse podcast, o momento da gente firmar um pacto, Marquinhos, firmar um contrato com os nossos ouvintes.
Vamos lá.
O fim do ano está muito próximo, pra dizer.
Até demais.
Né? Até demais.
Cuidado com as promessas.
Qual desses 5 jogos prometemos que ano que vem, no nosso episódio de GOT, falaremos: amigos, eu tirei do meu backlog?
Ah, acho que pra ano que vem tá tranquilo, hein, Eric?
Pra ano que vem, não, pra esse ano não tem como. Pra esse ano, não. Tá, pra esse ano eu posso falar Final Fantasy VII, que eu já comecei ele, né? E não tem como. Vamos pular um prazo menor, então, Marquinhos. É muito longe. 6 meses?
6 meses, boa.
Primeiro semestre de 2024, a gente vai ter que ter jogado um desses aqui.
Vou ser ousado e vou citar 2, então, na minha lista.
Beleza.
Cyberpunk, que agora ele já lançou definitivamente, então agora sim eu posso jogar, já saiu a atualização da polícia, então posso jogar Cyberpunk, e eu prometo finalizar Elden Ring. Já que já tá no finalzinho, não custa nada acabar então com a saga do Anel Pristino.
Dois jogos enormes, hein, Marquito?
É, compromisso. Pra minha vantagem, o Elden Ring já tá no finalzinho,
já tá quase
então
no final,
é só finalizar de vez.
Vamos lá, eu pretendo...
Tá parecendo político, hein, Eric?
Ó, o Telo 2 eu não vou comprar. Então não vou falar dele agora, porque pode ser que ele entre no catálogo, mas eu já não vou falar, né?
Tá.
Então, eu vou tirar do meu backlog Death Stranding, porque tem um Director's Cut disponível na PS Plus Extra, então vou, não sei quando, eu vou fazer o meu mantrinha. Não, vou fazer o meu mantrinha, ó. Tô fechando o FF7 Remake... Vou ver direitinho o que tem na minha cabeça aqui de qual vai ser o próximo, mas em um momento eu vou falar. O próximo, quando eu fechar, vai ser o Death Stranding.
Tá.
E... eu não vou nem conseguir falar que o Marco vai zoar, mas... Hogwarts Legacy será jogado.
Não, mas peraí, quem vai jogar, você ou a Gabi? Porque você eu já desisti de você, meu amigo.
Vai aparecer na lista de troféus.
Hogwarts finalizado. Agora, quem finalizou... Deus sabe.
Hogwarts Legacy. Então, Death Stranding e Hogwarts Legacy até o primeiro semestre de 2024 sairão do meu backlog, Marquito. Compromisso com os nossos ouvintes.
Não só compromisso, é que vamos firmar uma aposta aqui, então. Se a gente não cumprir essa aposta, os ouvintes vão ter que determinar o que a gente vai ter, uma prenda que a gente vai ter que pagar.
Beleza.
Justo?
Justo, justo, justo. Ai, meu Deus.
Se você quer ganhar 2 tickets do sorteio de ouvintes...
Aposta em que a gente não vai ganhar nada, que a gente não vai jogar.
Bom demais.
Fechou. Boa, Marquito. Concluímos que o backlog, ele não é um inimigo, né? Tem que saber lidar com ele, né? É um cachorro de rua que tem que ser domado, né? Que pode ser domado de acordo com os nossos mandamentos, certo?
Pois é, a gente falou aqui. Mas, na verdade, Eric, tudo que a gente disse aqui, a gente vai entrar em contradição, a gente não vai seguir nossos passos, a gente não vai organizar nossa lista, não vai priorizar nada, porque chega no momento ali de escolher um jogo novo, a gente cai em tentação, a gente peca mesmo, a gente é ser humano, desculpa por ser homem, e a gente vai errar, não tem jeito, não tem como. Sim, o episódio todo foi de contradição. Tem sempre uma contradição por episódio? Não, esse episódio todo vai ser a contradição da vez.
Mas para não continuarmos com mais contradições, vamos jogar um pouquinho a bola para os nossos ouvintes. Mandem pra gente, aí agora é sem compromisso, tá? Firmem um contratinho com vocês mesmo. Qual jogo você vai tirar do seu backlog até o primeiro semestre de 2024? E falar, olha, esse jogo eu vou tirar. E depois voltem contando pra gente se vocês realmente tiraram. Comentem no post do Instagram qual jogo que vocês vão tirar do backlog de vocês. Aliás, falando em Instagram, não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, @vailogar. Hoje, Twitter e Instagram são os que a gente usa com maior frequência. Interajam conosco, ouvintes. Mandem lá no nosso Instagram comentários sobre o episódio, deem like, mandem DM dizendo o que achou. A gente precisa desse feedback de vocês, porque sem vocês se mostrarem que estão nos ouvindo, não tem como eu e o Marquinhos saber. A gente não tem essa bola de cristal e esse feedback é muito importante pra gente. Assim como deixar as 5 estrelas no Spotify ou no Apple Podcast ou em qualquer agregador que você nos ouve, que se tiver sistema de avaliação, deixe aquelas 5 estrelas pra gente, certo, Marquito?
O Spotify é sempre uma surpresa agradável quando tiver um comentário novo, um comentário engraçado, um comentário citando por que você gostou do episódio. A sua resposta da pergunta que a gente faz sempre diferente lá no Spotify, sempre legal ter essa interação. Nosso grupo de WhatsApp também, sempre legal ter essa interação com os ouvintes, trocar ideia no dia a dia, dar boas risadas, ver os vídeos de NPCs que mandam pra gente. Meu Deus do céu, vocês se empenham bastante e é muito divertido ver então que o nosso tempinho que a gente grava gravando um episódio é pra vocês e vocês também estão gostando e interagindo de volta conosco.
Boa, Marquito. Últimos recadinhos. Passem a palavra do Vai Lugar Hoje à frente. Compartilhem esse episódio. Tem aquele seu amigo que tem um backlog enorme, manda pra ele. Quanto mais pessoas nos ouvirem, melhor pra mim e pro Marquito, melhor pra vocês que cada vez mais têm episódios para ouvirem, certo? Marquito, por falar em ouvir, você tá ouvindo isso aqui?
Ah, você tá querendo enganar quem, Erika, com essa musiquinha aí, meu amigo?
Já comecei a pagar minha promessa, Marculino, eu fui.
Ah, meu amigo, eu não acredito nessa sua promessa, não. Você vai ter que pagar a aposta, nossos ouvintes vão pegar pesado com você, aguarde. Valeu, pessoal, obrigado por tirarem mais esse episódio do seu backlog. Valeu, fui!
Posso mandar um recado para o pessoal de Moçambique? Somos o podcast mais ouvido da categoria de games, né? Para o podcast para Moçambique. Um abraço para todos os ouvintes de Moçambique. Amamos vocês. Mandem DM e nos sigam no Instagram também. Tamo junto.